nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, amigos. Bem-vindos a mais um programa nos ares da cultura. Sou Flor Bella e estou no estúdio de Beijing, tendo ao meu lado nosso amigo brasileiro, Braulio Galvão Silva, um especialista estrangeiro e grande fã da cultura chinesa.
Olá, amigos. Estou muito honrado de estar com vocês neste programa. 50 minutos de ricos conteúdos sobre cultura chinesa.
Certo. E hoje vamos tratar primeiro de um filme de ficção recentemente estreado na China, chamado Rei Macaco Estrago no Palácio Celestial.
Ele foi adaptado da obra literária clássica chinesa Peregrinação ao Oeste, publicado há 500 anos. A obra já foi adaptada para outras plataformas, como série de TV, filme, ópera, etc. Desta vez, o público apreciará pela primeira vez a história em formato de filme, IMAX 3D.
E na segunda parte do programa, apresentamos uma interessante abordagem do folclore dos habitantes do norte da China, a criação de grilos.
Bem, a apresentação é assim, breve. Vamos ouvir agora a reportagem enviada por Inês Zhu. Ela entrevistou o elenco do filme Rei Macaco, Estrago no Palácio Celestial.
A versão IMAX 3D do filme chinês Rei Macaco, Estrago no Palácio Celestial estreou em Beijing no dia 25 de janeiro. O diretor de cinema Paul Shou-chan, o produtor Liu Xiaoguang e a atora Hai Yitian assistiram à estreia. O filme é uma adaptação do primeiro dos 8 capítulos da novela clássica chinesa Peregrinação ao Oeste, escrito por Wu Chen'an no século XVI. A película conta principalmente a história do rei macaco, que está determinado a ser um ser celestial, enquanto tenta aprender a habilidade de fazer os mortos voltarem à vida, se rebelando contra o imperador de Jade do Céu, depois de ser enganado por demônios. O diretor Paul Shou-chan expressou sua gratidão à tecnologia de IMAX e à emoção causada pelo seu novo filme.
Ele deverá apresentar um efeito visual diferente para o público. Agora, mencionamos que os efeitos 3D fazem o público se sentir como se não houvesse tela. Com a tecnologia IMAX, os efeitos são melhores. Ela deixa o público mais envolvido com o filme. Além do mais, eu quero expressar os meus agradecimentos à IMAX por reproduzir fielmente as minhas imaginações originais em todas as imagens. Estou realmente comovido, pois, quando eu estava ocupado com a pós-produção do filme e não fui capaz de ir para os Estados Unidos, meu colega ajustou cada cena do filme com IMAX. Ele me disse que sentia totalmente diferente e o que se queria ver concretizou-se em IMAX 3D. Então, eu estou animado e espero que os cinéfilos possam gastar um pouco mais de dinheiro para ver a versão do filme em IMAX 3D.
O filme é estrelado por Tony Yan, Aaron Hawke, Chou Yun-fa, Peter Ho, Hai Yitian e Xia Zitong. Yan desempenhou o papel de liderança do Rei Macaco e Chou desempenhou o papel do Imperador de Jade. Comentando sobre as duas estrelas famosas de cinema, o diretor de cinema Chuan disse que eles fizeram um trabalho incrível.
Talvez o Imperador de Jade, interpretado por Chou Yun-fa, seja diferente do que você imaginava, mas esse papel tem características de Chou. Se outro ator interpretasse o papel, eu não seria capaz de imaginá-lo assim. Desta vez, ele apenas pega uma espada e torna-se um enorme dragão. Nos dias das filmagens, eu não tinha certeza sobre o efeito final, mas acabou por ser grandioso. Agradeço-lhe muito. Quando a Tony Yan, eu podia sentir seus esforços ao fazer o filme todos os dias. Cada vez que eu ouvi atuar, eu sabia que o que eu estou filmando é o Rei Macaco. Ele te convence de que é o Rei Macaco.
Os filmes ou séries de TV sobre o Rei Macaco foram feitos muitas vezes antes. Liu Xiaoguang, produtor do filme, disse à imprensa.
A coisa mais difícil para apresentar a imagem do Rei Macaco é dar a ideia da ausência de gravidade. Antes, os atores viravam cambalhotas e mais tarde adotaram cordas. O nosso filme Rei Macaco Estrago no Palácio Celestial, na realidade, faz uso da tecnologia de imagem digital moderna e isola os atores da gravidade.
O filme chegou aos cinemas em 31 de janeiro na China e muitos outros países e regiões.
Na novela Peregrinação ao Oeste, o Rei Macaco é o protagonista. Ele domina dezenas de magias poderosas e assume a importante missão de proteger o seu mestre, um monge eminente da dinastia Tang, na viagem perigosa à Índia, para buscar os sutras. Na história, este macaco nunca existiu, mas foi criado pelo escritor Wu Chengen. Na verdade, o monge da dinastia Tang foi o único e verdadeiro protagonista da Peregrinação ao Oeste, pois a novela foi justamente escrita com base na história do monge. Ele chamava-se Xuanzang. E, Prólio, você deve já conhecer bem a história do Xuanzang, né?
Sim, Xuanzang é uma figura importante na história budista chinesa, pois foi ele que introduziu os sutras budistas na China, que vieram da Índia. A sua viagem para a Índia era cheia de dificuldades e perigos, como eram todas as viagens na antiguidade. Por isso, as viagens são usadas como pano de fundo para grandes enredos em estilo aventura, estimulando a imaginação dos espectadores no mundo todo. Em viagens, experimentamos sensações que não nos são permitidas no dia a dia, por isso são tão fascinantes e atraentes.
A seguir, vamos apresentar a história de Xuanzang aos ouvintes.
Vamos lá? Xuanzang, que viveu em 602 a 664 da nossa era, se tornou um monge ainda quando era jovem. Ele concentrou-se no estudo das doutrinas budistas e adquiriu um grande domínio do assunto. Descobriu muitos erros nos sutras traduzidos, por isso decidiu ir a Tianzhu, hoje Península Indiana, berço do budismo, para estudar e trazer de volta os sutras autênticos.
Em 627, Xuanzang deixou Chang'an, capital da dinastia Tang, começando sua viagem para o oeste. Ele atravessou desertos, vencendo inúmeras dificuldades e finalmente chegou a Tianzhu, depois de um ano inteiro.
Xuanzang ficou em Tianzhu por 15 anos. Ele visitou seis sítios sagrados do budismo. Seu compromisso sincero com o budismo e sua determinação inabalável comoveram muitas pessoas de Tianzhu. Alguns reis até mandaram pessoas para copiar os sutras budistas para ele. Em contrapartida, Xuanzang introduziu-lhes algumas escrituras budistas que haviam sido perdidas. Xuanzang também aprendeu a língua de Tianzhu, participou de reuniões sobre budismo e proferiu discursos em muitas ocasiões. A erudição de Xuanzang ganhou o respeito do povo local.
Quando tinha 42 anos, Xuanzang voltou para Chang'an, trazendo de volta 657 sutras budistas. Ele então começou o trabalho de traduzir 74 sutras, de um total de 1.305 volumes, além de ensinar muitos discípulos.
Na história brasileira, também há uma lenda que fala sobre a marcha para o oeste, e sobre essa viagem temos também lendas nas quais se conta que no interior do Brasil existia um paraíso, cheio de tesouros, que os viajantes encontrariam. É o mito do Pará ou Peba. Pará quer dizer grande água, Peba quer dizer raso, de pouca profundidade. Ele também significa que lá existia um lago dourado, pois acreditava-se que ali havia uma mina de ouro a céu aberto.
Ah, então, onde ficava este lugar?
Esse lugar fica hoje no estado de Goiás, numa ilha fluvial chamada Ilha do Bananal. Acredita-se que na época das cheias, essa ilha ficava parecendo um lago, porque era rasa, Então, os indígenas da época acreditavam que dali brotava o ouro que seguia pelos rios até o litoral do Brasil, que era onde os portugueses também viam muito ouro, chamado ouro de aluvião, aquele ouro que você encontra sem fazer escavações.
Ah, bem, muito interessante. Você está ouvindo Nos Ares da Cultura. Na primeira parte do programa, apresentamos o filme IMAX 3D, Rei Macaco Estrago no Palácio Celestial e a origem histórica do filme, baseada na viagem de Xuanzang à Índia. A seguir, vamos levar você para o mercado cultural de Tianqiao, em Beijing, onde você vai penetrar no folclore chinês, conhecendo a criação de grilos no inverno.
Aqui no norte da China, os ventos da Sibéria não esfriaram a paixão dos fãs de grilos. Milhares de pessoas estão enfrentando temperaturas abaixo de zero para comprar os insetos no mercado da cultura de Tianqiao, em Beijing, um lugar que permite a compra, venda e troca dos insetos ruidosos.
Criar grilos como animais de estimação é uma tradição que remonta a tempos antigos na China. Eles têm sido considerados um símbolo de prosperidade e sorte na cultura da nação.
Os agricultores, muitas vezes, acolhem o chirear dos grilos na primavera, como sinal para começar o plantio. Além disso, os poemas da dinastia Tang, há 1.300 anos, narram que tanto a realeza como os cidadãos comuns têm grilos criados em gaiolas minúsculas.
Wang Xuhan, um aficionado por grilos, vem mantendo o inseto por muitos anos.
Eu comecei a criar grilos como um hobby quando eu era muito jovem. É uma das tradições antigas de Beijing também. Geralmente, eu penso nisso quando o inverno chega e eu compro um novo grilo a cada inverno.
Wang acredita que ouvir os grilos é particularmente importante no momento de decidir qual deles comprará.
O som é muito importante para a escolha de um grilo. Costumamos escolher aquele com uma chiada agradável e alta. Nada é mais importante do que isso, eu acho. Ele é capaz de animá-lo enquanto se senta em seu bolso. É possível para mim ouvir a melodia de violão enquanto ouço seu colegio no inverno?
Para as dezenas de vendedores ao longo das vielas deste mercado, grilos são um grande negócio. Durante um fim de semana, cada vendedor individual pode vender até 700 grilos. O preço varia de 3 a 260 dólares, dependendo da raça deles.
Os clientes se aglomeram em torno dos vendedores. Antes da barganha ou da negociação para o melhor preço, os compradores colocam os insetos em suas mãos para fazer uma inspeção minuciosa.
O frio severo pode acalmar esses insetos de sangue frio. Os vendedores mantêm seus grilos escondidos dentro de bolsa do casaco para que os bichinhos se aqueçam. Também usam rangidos ou instrumentos de madeira para instigar os insetos lerdos a piar.
Para alguns destes compradores de grilos, o local para a criação deles é quase tão importante quanto os próprios grilos. Tubos de plástico com orifícios de ventilação na tampa são mais populares, mas muitos preferem gaiolas minúsculas e complicadas que às vezes custam mais do que os próprios insetos.
Jian Huaxin é um artesão especializado em gaiolas de grilos feitas de capaças esculpidas à mão.
Depois de fazer um recipiente, temos de fazer uma tampa e combiná-la com o recipiente. A madeira para a tampa deve ser de alta qualidade, como sândalo vermelho e ébano.
Para os entusiastas de grilos, pagar um preço alto para um animal de estimação de vida curta vale a pena, para se ter algo que pode emitir o som do verão, especialmente durante essa época do ano.
Caro ouvinte, criar grilos como animal de estimação é interessante para você? Bem, o programa Nos Ares da Cultura de hoje fica por aqui.
A gente se encontra na próxima semana. Obrigado e até lá.
Até mais! Tchau, tchau.